A partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América nesta segunda-feira, 25 de maio. É feriado aqui nos Estados Unidos, é o Memorial Day, em que se presta homenagem aos soldados americanos mortos em diversas guerras durante toda a história do país. É também o Dia da África, em que se assinala a fundação da Organização de Unidade Africana. Foi em 1963. Lá fora hoje, aqui na capital americana, 22 graus centígrados, céu cinzento, encoberto. Ao microfone, na primeira meia hora desta hora e meia de emissão, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, começamos com as notícias internacionais. Trump proíbe a entrada de passageiros provenientes do Brasil, que é agora o país com o segundo maior número de casos de coronavírus. O candidato do partido no poder vence eleições presidenciais no Burundi. Como sempre, a primeira meia hora, da hora e meia de emissão, é dedicada à Angola. O delegado angolano da Interpol avisa que Isabel dos Santos poderá ser extraditada. Mais um caso de brutalidade policial em Benguela. E o governo aprovou o estado de calamidade no país. Fique connosco para ouvir estas outras reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais. Os Estados Unidos decidiram impedir a entrada de qualquer pessoa proveniente do Brasil a partir do próximo dia 29. A decisão foi tomada ontem pelo presidente Donald Trump, com a Casa Branca a informar que ela visa garantir que estrangeiros que estiveram no Brasil não se tornem numa fonte adicional de infecções nos Estados Unidos. A medida não se aplica aos voos comerciais entre os dois países. A proibição de entrada de pessoas que tenham estado no Brasil 14 dias antes da viagem é a resposta ao facto do país sul-americano ter o maior número de casos, mais de 350 mil e mais de 22 mil mortes. O diretor da Organização Mundial de Saúde, Theodor Ghebreyesus, disse entretanto hoje que África é o continente com o menor número de Covid-19, com apenas 1,5% do número total de casos e 0,1% das mortes por essa doença. Ghebreyesus disse que a experiência de África com epidemias foi um fator vital na resposta dos países africanos, o que impediu a amplitude da epidemia noutras zonas do mundo. O diretor da OMS avisou, no entanto, haver ainda vulnerabilidade no continente para lidar com a epidemia. Moçambique confirmou, entretanto, a primeira morte da Covid-19 de um total de 209 casos de infecção. O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, levantou o estado de emergência em Tóquio e quatro outras municipalidades que havia sido imposto o mês passado devido à epidemia do coronavírus. Na Índia, entretanto, recomeçaram os voos domésticos, mas registou-se caos e confusão em muitos aeroportos devido à falta de informação sobre que cidades podem receber voos. A Comissão Eleitoral do Burundi disse que o candidato do partido no poder, Evariste Ndayishimiye, venceu as eleições presidenciais da passada quarta-feira. O general na reforma obteve 69% dos votos contra o líder da oposição, Agathon Rwasa, que recebeu cerca de 24% dos votos. Os restantes votos foram distribuídos por outros 5 candidatos. Ndayishimiye sucede ao presidente Pierre Nkurunziza, que escolheu não se candidatar a um quarto mandato. Soldados da Costa do Marfim e Burkina Faso realizaram a sua primeira operação conjunta contra extremistas islâmicos perto da fronteira dos dois países ontem, tendo morto 8 supostos militantes e preso outros 14, disse o exército da Costa do Marfim. A operação conjunta foi lançada a 11 de maio com cerca de 1000 soldados da Costa do Marfim, do lado da fronteira de 580 km com Burkina Faso. Burkina Faso e os seus vizinhos Mali e Níger, na zona semiárida do Sahel, na África Ocidental, estão a combater guerrilheiros com ligações à Al-Qaeda e ao Estado Islâmico. O presidente do Afeganistão, Ashraf Ghani, iniciou um processo de libertação de cerca de 2000 presos talibã, na sequência de um cessar-fogo de 3 dias proposto no sábado pelos rebeldes, disse ontem o porta-voz da presidência afeganista. Ghani já tinha aceito na noite de sábado a entrega estabelecida pelos talibã por ocasião do Eid al-Fitr, feriado que marca este domingo o fim do Ramadã, e aproveitou agora para reforçar o compromisso pessoal nas negociações para o fim das hostilidades no país entre os rebeldes e as forças de segurança. O início das conversações entre o governo de Cabo e os insurgentes está sujeito à libertação de cerca de 5 mil presos talibã e de 1000 membros das forças afegãs nas prisões dos talibã. Na Rússia, procuradores pediram hoje a um tribunal em Moscovo para considerar culpado de espionagem um ex-fuzileiro americano, Paul Whelan, e para o condenar a 18 anos de prisão. Os advogados do Whelan disseram que o tribunal vai anunciar o veredicto no próximo dia 15 de junho. O cidadão americano de 50 anos de idade, que tem também cidadania britânica, canadiana e irlandesa, voltou a dizer em tribunal que não é culpado da acusação.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Vamos começar com Isabel dos Santos. Agrava-se o diferendo entre a filha do ex-presidente, Eduardo dos Santos, e as autoridades. Notícias publicadas num jornal português dizem que advogados britânicos de Isabel dos Santos apresentaram uma queixa na sede da Interpol, em França, contra agentes angolanos dessa polícia que teriam estado em contacto com um empresário árabe para a venda de propriedade de Isabel dos Santos em Angola, que pretenderia assim dissipar os seus bens em Angola. O diretor da Interpol Angola, Pedro Destino, avisou que, se isso for verdade, poderá pedir a extradição de Isabel dos Santos para Angola. Pedro Destino, que é também representante delegado para a África daquela polícia internacional, falava ao Jornal de Angola. O Venâncio Rodrigues diz-nos, contudo, que extraditar Isabel dos Santos não será fácil.
Destino considera que o Estado angolano pode fazer recurso à emissão da notificação vermelha, um instrumento de cooperação policial, judiciária e judicial internacional no conflito com Isabel dos Santos, filha do antigo presidente de Angola, José Eduardo dos Santos. Aquele responsável sustentou que, no caso da justiça angolana vir a solicitar a emissão desta ferramenta, Isabel dos Santos poderá ser extraditada para Angola, deixando de circular pelo mundo. A empresária angolana foi constituída arguida por alegada má gestão e desvio de fundos durante a sua passagem pela petrolífera estatal Sonangol. Para Pedro Destino, a denúncia é gravíssima, sustentando que a Organização Internacional de Polícia ainda não se pronunciou sobre a recepção de qualquer notificação neste sentido, feita pelos advogados da empresária angolana. O representante da Interpol considerou que o facto de Isabel dos Santos estar a correr o risco de extradição faz todo sentido que os seus advogados estejam a julgar na antecipação. O subcomissário da Polícia Nacional disse que, com esta atitude, os advogados de Isabel dos Santos pretendem criar um descrédito no sistema de justiça, nos agentes angolanos em serviço na Interpol, bem como na própria organização, tentando distorcer a opinião pública nacional e internacional. Entretanto, o advogado Salvador Freire considera que uma possível extradição da filha do ex-presidente de Angola para responder em tribunal tem conotações políticas no seio do MPLA e pode criar clivagens entre os apoiantes de Eduardo dos Santos e de João Lourenço.
Criará certo desembaraço a nível do próprio aparelho MPLA e trará certos constrangimentos, quer para o próprio presidente da República, o atual João Lourenço, e como também o antigo presidente Eduardo dos Santos. E, naturalmente, quer um como outro, tem seus seguidores, tem do próprio MPLA, tem aqueles que apoiam o Eduardo dos Santos, tem aqueles que apoiam o João Lourenço. Isso vai criar certos problemas, vai criar embaraço para o próprio presidente da República, para ver se consegue sair desta situação. E, naturalmente, isso não vai ser bom para o próprio MPLA, nem para quem está a governar. Penso que deverão encontrar uma situação para poder resolver esse desiderato e, naturalmente, sair dessa crise.
Tal como Salvador Freire, o jurista Miguel Francisco também considera que será muito difícil para a justiça angolana extraditar a acusada pelo facto de ela possuir mais de uma nacionalidade, algumas das quais de países que não têm acordo com Angola sobre a matéria.
Com várias nacionalidades que se supõe ela ter, fica muito difícil. Chega lá e ela diz que sou cidadã russa. A Rússia não tem acordos de extradição com a extraditar. Nessas condições, mesmo que se tenha iniciado, haja indícios fortes dela ter cometido o crime, se admite a possibilidade de extradição, vai ser um pouco difícil.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Vamos para Benguela, onde há cerca de duas semanas um jovem foi morto a tiro e outro ferido por um agente da polícia no mercado das tombas, num caso que aguarda ainda por uma solução. Pois agora chega-nos mais uma notícia de um abuso policial, desta vez numa casa particular. Um agente esteve envolvido numa disputa com um jovem sobre balizas de futebol que o agente exigia. Esse agente da polícia arrombou a porta da casa, agrediu várias pessoas, incluindo um deficiente, e fez um disparo com arma de fogo. João Marcos.
As marcas da violência, como ferimentos na cabeça e no tronco, eram visíveis na apresentação da queixa. Nesta segunda-feira, na primeira esquadra da polícia, ao lado, as vítimas tinham uma vizinha, a jovem Filomena, entrevistada pela Voz da América, ainda no local do incidente.
Ele parou o carro, a primeira coisa que fez foi arrombar a porta. Quem eles encontraram? O meu vizinho, o ratinho, é deficiente. Ele disse, ah, gente, vou buscar a baliza como? Se eu não tenho pernas. Ele disse, não estou a falar, se vou te bater, já sou maluco. Vou dar dois tiros da cara. Polícia, foi buscar o porete. Começou a bater ele na cabeça, o corpo todo. Ele é uma pessoa inofensiva, não tem pernas. Porque a família que estava em casa. Para tentar evitar, hein? Mas o polícia, como também não estava alcoolizado mesmo, estava embriagado, insistiu em bater. Bateu o tio, bateu o sobrinho, bateu a mulher do sobrinho, bateu a menina de 12 anos, bateu também um menino de 1 ano. Empurrou, o menino bateu-se na parede. Os colegas até vinham com ele, estavam a tentar evitar, porque ele estava a exagerar. Foi para o carro da patrulha, tirou a arma e fez disparo a queima-roupa.
Quem sentiu na pele, como são os casos de Beth e Olivia, lamenta a agressão e diz que faltam condições para o tratamento das sequelas.
Ele pega o porete e dá com ele nas costas do mano ratinho, e ele na cadeira de roda, o mano está vivo, poder ele pegar. O polícia pega no porete, dá com ele daqui da cabeça do mano, dá porete nessa, dá naquela, pegou, partiu a mesa, pegou na criança, lhe deu um empurrão, a criança bate na parede e depois se bate mais com a cabeça no chão. Eu aí tentar tirar meu esposo. Ele vem, me rama com três porretes da cabeça, me dá com uma do ombro, me dá com uma daqui do braço. Olha, nós não temos dinheiro, mas no hospital nos deram receita. Nós não temos como fazer. A polícia, ela é que tem ver esses casos.
Na primeira esquadra, onde esteve a Voz da América, à procura da versão da polícia, sem sucesso, o agente em causa é tratado por bom gajo. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Dados divulgados pelo Banco de Desenvolvimento da China e pelo Banco de Exportação desse país, o Exim Bank, indicam que Angola tem uma dívida para com a China de 21.400 milhões de dólares. Isso coincide com informações a circular em Angola que a dívida angolana à China ascende a cerca de 22 mil milhões de dólares. Como é que Angola vai pagar isso? Com petróleo. E há quem diga que Angola poderá mesmo ter que perder ativos estratégicos. Há quem diga, no entanto, que isso não vai acontecer. Manuel José.
Informações postas a circular apontam para uma dívida para com a China na ordem dos 22 mil milhões de dólares, mas há quem duvide da fiabilidade destes números. O especialista em petróleo e gás, Arthur Pedro, considera que a dívida de Angola com a China e com outros países não é clara, do mesmo modo que questiona a seriedade dos gestores públicos angolanos.
Ninguém fala da dívida de uma forma muito concisa. Ninguém fala dessa dívida com a China e com outros países de uma forma muito transparente. Porque existem formações que todos nós desconhecemos. Então, por mais que a gente fala, mas no fundo, isso é um quebra-cabeça, né?
O economista Filomeno Vieira Lopes diz que, pelo andar das coisas, não se pode pôr de parte a hipótese de Angola vir a ceder parte do seu ativo estratégico para atenuar a dívida que tem com o gigante asiático.
Em Moçambique, por exemplo, muita terra já foi cedida aos chineses, outros sítios de África, e também os chineses ficaram com a gestão de importantes lugares estratégicos, como o Porto. É de grande tendência, vai ser cedência de património, por outro lado, através de processos em que a sociedade não tenha possibilidade de acompanhar, poder impedir. Há sempre formas capciosas. O nosso governo tem, em 2012, que há situações dessa natureza para preservar os seus interesses.
Por seu turno, o presidente da Associação industrial de Angola, José Severino, diz não acreditar que o executivo cede em relação à sua soberania no que toca a ativos estratégicos.
Um facto do mais alto dirigente dos negócios da China em Angola está embutido na China por corrupção em Angola. Então há a presunção que muita dessa dívida está evada de vício. Estando evada de vício, tem que ser certificada. Não basta certificar a dívida interna. O governo pode estar tranquilo, porque nós temos essa percepção dos empresários que não estamos de acordo que suceda qualquer património, qualquer ativo físico aos credores, que neste caso são os bancos. Não confundamos. Uma coisa é o governo da China, outra coisa são os bancos.
De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
O governo angolano aprovou hoje a declaração do estado de calamidade pública com novas regras de funcionamento dos serviços públicos e privados para a prevenção da Covid-19. Mantém-se a cerca sanitária em Luanda até 9 de junho. As medidas vão começar a vigorar logo após o fim do terceiro período do estado de emergência, que termina hoje à meia-noite. Como dissemos, foram aprovadas medidas para o restabelecimento de diversas atividades, mas não foram para já dados pormenores. As igrejas em Angola estão expectantes quanto ao retorno das missas, cultos, reuniões, com forma de denominação religiosa. Isto à medida que se vão aliviando as restrições impostas no combate ao coronavírus. Mas como nos diz agora o Teodoro Albano, todos concordam que, pelo menos no futuro imediato, nada será como antes. Teodoro.
A Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, CIASTA, em conselho permanente, alargado recente, sobre o assunto, decidiu a retoma das atividades pastorais em geral, embora tenha remetido para as autoridades sanitárias do país a decisão sobre o reinício das missas com fiéis. A ideia é unânime de que nada será como antes, devido às imposições do novo coronavírus. O vicário-geral da Arquidiocese de Lubango, o padre Domingos Capembe, diz que é fundamental que se preserve a vida, mas saúda a retomada já de alguns serviços religiosos.
Os bispos deliberaram que alguns serviços administrativos e pastorais podem ser abertos. Falo concretamente dos serviços caritatoriais, o aconselhamento, as confissões, bem como a celebração ezequial na forma abreviada. Tudo isto desde que se respeite as disposições sociosanitárias.
O moderador do Conselho de Igrejas Cristãs de Angola, SICA, na Uila, André Moanza, não tem dúvidas de que, apesar do desconfinamento das medidas que se vai conhecendo, a Igreja, ao regressar, terá de fazê-lo num novo normal.
Nesse momento, embora não prevemos o tempo de regresso às formas da sociabilização, não vão ser as mesmas que vínhamos tendo antes da pandemia. A partilha e a proximidade física são características, em alguns casos, carismaticamente determinantes. Mas para que essas características se mantenham, então, virá um trabalho que a Igreja vai ter que levar de sensibilização às medidas preventivas, respeitar o distanciamento de 1 metro, 1,5 metro, o uso das máscaras e também a higienização das nossas igrejas, desinfestação das igrejas antes e depois da realização do culto.
Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Esta é a Voz da América, a transmitir em onda curta, onda média e também em FM, com várias rádios da Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em FM e também a Rádio Morabeza, em Cabo Verde. E não se esqueça, amigo ouvinte, à sexta-feira é dia do Angola. Fala só.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só. Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Tamatuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Por exemplo, no início do programa, hoje assinala-se o Dia da África. É o dia de celebração do continente africano, e que assinala também a formação da Organização de Unidade Africana em 1963, a OUA, que entretanto deu lugar à União Africana. O Koko Mokuta foi buscar a opinião de dois angolanos sobre as perspectivas do continente e começou por ouvir o analista Osvaldo Mboko.
Os problemas ou desafios do continente africano do século XX transcenderam até o século XXI, nomeadamente a questão de segurança a nível do continente, a questão da alternância democrática do poder ainda se resiste, as estabilidades políticas, a necessidade de um maior investimento na formação dos recursos humanos africanos, a necessidade de se permitir um plano ao nível continental com impacto nacional de industrialização, permitirá a diversificação da economia.
Era Osvaldo Mboko, analista angolano, a falar com o Koch Mokuta, que ouviu também o ativista e jornalista Rafael Marques.
A África precisa, acima de tudo, de começar a contar com os seus próprios recursos. O tempo em que nós somos dependentes das ajudas externas, do know-how externo, tem de ser reduzido de forma substancial para que se comece, de facto, a encontrar soluções para o desenvolvimento humano em África. E isso passa, sobretudo, pela mudança de mentalidade, que nós devemos priorizar, enquanto sociedade, a solidariedade, o pan-africanismo de que tanto se falou. E isso passa pelo reconhecimento, sobretudo, do indivíduo como um ser autônomo, como um ser capaz, como um ser que deve merecer o maior investimento por parte daqueles que detêm a autoridade do Estado. Porque só com desenvolvimento humano, só quando nós olharmos uns para os outros e reconhecermos o outro como um ser autônomo, como um ser digno, como um ser que merece toda a atenção e cujos talentos devem ser estimulados, só assim nós encontraremos outro rumo para...
Está ultrapassada a problemática da corrupção em África?
A corrupção existe em todo o mundo, mas onde os Estados são mais organizados, onde os sistemas judiciais funcionam, os níveis de corrupção não são tão perniciosos para com os cidadãos.
Era Rafael Marques, ele estava a falar com o Koch Mokuta. Mais na escondida, vamos começar com Eduardo Camavinga, o jovem franco-angolano, 17 anos de idade, joga no Rennes da França, é cobiçado pelo Real Madrid. Pois agora o Rennes já disse o que quer pelo jovem Camavinga. 75 milhões de euros, é pagar ou largar? O jornal espanhol Mundo Deportivo disse hoje que isso é capaz de ser demasiado para o Real Madrid em tempo de crise financeira causada pelas interrupções do coronavírus. Mas claro está, tudo é negociável. Aos 17 anos de idade, Camavinga é uma das grandes revelações do campeonato francês. Nasceu em Cabinda, chegou à França apenas com 2 anos de idade. E da França vamos para a Alemanha, que é o país com o único dos grandes campeonatos europeus de futebol que já regressou. Embora sem público, jogos fantasma, como dizem os alemães. Ontem Leipzig deu que basada, atropelou o Mainz, 5 batatas na capoeira sem resposta. Leipzig subiu para o 3º lugar, com mais um ponto que os homens da aspirina Bayer, o Bayer Leverkusen, que no fim de semana foram ao campo do Mönchengladbach ganhar por 3-1. Mönchengladbach caiu para 5º lugar, mas atenção, está tudo muito renhido entre o 3º, o Leipzig e o 5º. Há apenas 2 pontos de diferença, tudo por decidir, portanto. Os 2 primeiros desses ganharam. Borussia Dortmund foi ao campo do Wolfsburg ganhar por 2-0. Bayern de Munique bateu em casa o Eintracht 5-2. Num jogo marcado por algo inédito, Martin Hinteregger do Eintracht marcou 3 golos. Hat-trick, mas 2 foram na baliza do Bayern e 1 na própria baliza. Ah, não sei se conta como hat-trick, mas de qualquer maneira, Hinteregger marcou 3 golos. Amanhã poderá decidir-se o campeonato alemão, é verdade. Faltam 7 jornadas para terminar. Borussia Dortmund recebe o Bayern de Munique. Há 4 pontos de diferença entre o primeiro, o Bayern, e o Borussia em segundo. Borussia tem que pensar em ganhar, se perder, fica difícil. Pode começar a dizer ao Wiedersehen, bye-bye, ao campeonato. Em Espanha, entretanto, o presidente da Liga, Javier Tebas, disse que tem esperança que o campeonato regressa 11 de junho com o jogo Sevilha-Betis. Quatro futebolistas do Sevilha que violaram o protocolo de confinamento ontem tiveram que pedir desculpas. É, os quatro decidiram reunir-se para um bom almoço, foram filmados, foi tudo para as redes sociais. Agora tiveram que pedir desculpa. Em Inglaterra, o governo autorizou a passagem à fase 2 nas competições desportivas. O que é que isso significa? Significa que as equipas podem começar a treinar em conjunto com contacto. Portanto, espera-se agora que a Liga Inglesa regresse em meados de junho. Aqui nos Estados Unidos, um porta-voz da Liga de Basquetebol, a NBA, confirmou que estão a decorrer negociações preliminares para que o resto da temporada seja disputado na sua totalidade no complexo da Disney World, a casa do Pato Donaldo, em Orlando, na Flórida. O sindicato dos jogadores também está envolvido nestas negociações. Recorde-se que a época de basquetebol foi suspensa a 11 de março. Várias equipas já regressaram aos treinos. Em Nova Iorque, entretanto, o governador do estado anunciou que as equipas podem regressar aos treinos. Isso é boa notícia para o New York Knicks e o Brooklyn Nets. Em Cabo Verde, o uso de máscara passa a ser obrigatório a partir de hoje. A empresa de distribuição de medicamentos e produtos farmacêuticos garante a existência de estoque suficiente de máscaras produzidas localmente e importadas, como nos diz o Eugênio Teixeira.
A Improfac, diz o presidente da administração da empresa, Gil Évora, possui, nesta altura, bom estoque para abastecer o mercado, pelo que não haverá motivo para as pessoas não cumprirem a lei em termos de uso obrigatório de máscaras.
O mercado tem máscaras cirúrgicas, tem mais de 1 milhão que nós trouxemos, tem máscaras comunitárias importadas, cerca de 100 mil máscaras comunitárias importadas, e temos as máscaras comunitárias de produção nacional. Portanto, neste momento é só uma questão de escolha.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora, da hora e meia de emissão. A segunda meia hora vem aí a cargo do Amâncio Miguel. Vamos ficar com um pouco de música.
As contas-vintas, nossas melhores saudações. A partir de Washington, D.C., esta é a emissão vespertina da Voz da América em português para a África, neste 18 de maio de 2020. Ao microfone, nos próximos 30 minutos, Amâncio Miguel, votos de boa escuta. As notícias, a China aceita investigação às origens e respostas à Covid-19. A empresa farmacêutica americana anuncia resultados positivos em testes de vacina contra a Covid-19. O Tribunal de Israel considera extremista judeu culpado de assassinato de família palestiniana. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Acompanhe esta emissão na internet www.voaportugues.com. Notícias em texto, áudio e vídeo da Voz da América disponíveis no Facebook, Twitter e Instagram com a referência VOA Português. No WhatsApp, mais 908-652-4584. Comigo hoje na produção, tal como sempre acontece, o Mariano Bartolomeu. As notícias a esta hora com o João Santa Rita.
O presidente da China, Xi Jinping, disse hoje que o seu país apoia uma investigação independente às origens da pandemia do coronavírus, mas só depois da mesma está controlada. Xi falava por vídeo à Assembleia Mundial de Saúde, em Genebra, que controla a Organização Mundial de Saúde, a OMS. O presidente chinês acrescentou que o seu país apoia uma avaliação completa da resposta global à pandemia, mas também só depois desta está controlada. Um projeto de resolução introduzido pela União Europeia pede uma investigação à origem e resposta à pandemia e deverá ser aprovada esta semana. O presidente chinês anunciou que o seu país vai doar cerca de 2 mil milhões de dólares nos próximos 2 anos para se combater o coronavírus, especialmente nos países em desenvolvimento. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, afirmou hoje que a adoção de estratégias diferentes no combate à pandemia da Covid-19 vai custar o que disse ser um preço alto. Ele criticou também os governos que ignoraram as recomendações da Organização Mundial de Saúde. A companhia farmacêutica americana Moderna, sediada em Massachusetts, disse que testes com uma vacina contra a Covid-19 produziram anticorpos que podem neutralizar o coronavírus. Os testes estão ainda no seu período inicial e, na generalidade, mostraram-se seguros. Como resultado do anúncio, as ações na Bolsa de Nova Iorque subiram cerca de 3%. O Ministério do Comércio da China anunciou que vai tomar todas as medidas necessárias para retaliar às restrições impostas pelos Estados Unidos ao uso de tecnologia americana pelo grupo chinês das telecomunicações Huawei. Em comunicado, o Ministério classificou as restrições adotadas por Washington como um abuso do poder estatal e violação dos princípios de mercado e advertiu que constituem uma ameaça para a segurança da cadeia industrial e de fornecimentos globais. As novas regras, que entram em vigor hoje, estipulam que os fabricantes estrangeiros de semicondutores que usem tecnologia norte-americana devem obter licença para vender semicondutores fabricados para a Huawei. No Afeganistão, 7 membros das forças de segurança foram mortos e 40 outros feridos num ataque bombista contra uma base dos serviços de inteligência na província de Ghazni. Um porta-voz dos Talibã reivindicou o ataque, descrevendo-o como uma reação contra ataques levados a cabo pelas forças de segurança contra civis. 9 partidos da oposição do Malawi realizaram o seu primeiro comício conjunto desde que formaram uma aliança para as próximas eleições presidenciais de 2 de julho. No Burundi, o Congresso Nacional para a Liberdade da Oposição realizou hoje o seu último comício antes das eleições gerais de quarta-feira. Um tribunal israelita considerou hoje o culpado de assassinato e fogo posto um extremista judeu por um ataque a uma família palestiniana em 2015. As autoridades acusaram Amiran Ben Uliel de ter atirado bombas incendiárias contra uma residência na margem ocidental do Rio Jordão, matando um casal e o seu filho de 18 meses de idade. Os serviços de segurança interna de Israel, Shin Bet, saudaram a decisão do tribunal, descrevendo-a como um importante marco na luta contra o terrorismo judeu. O advogado de Ben Uliel vai apelar da decisão.
emissão vespertina da Voz da América deste 18 de maio de 2020. O destaque ainda continua a ser para o impacto da Covid-19 nos países de língua portuguesa e não só. Vamos começar com a atualização em termos de números. A Guiné-Bissau ultrapassou a barreira dos 1.000 infectados com o novo coronavírus, dos quais 4 perderam a vida. O coordenador do Centro de Operações de Emergência de Saúde, Dionísio Cumba, revelou nesta segunda-feira que foram registados mais 43 casos, aumentando para 1.032 o total acumulado de infectados com a doença. Cumba revelou que nas últimas 24 horas foram analisadas 82 novas amostras. Com estes números, a Guiné-Bissau é o 7º país da Comunidade Económica de Estados da África Ocidental, a CDAO ou ECOWAS, com mais casos e o 1º entre os lusófonos de África. Em segundo lugar está Cabo Verde, com 328 casos anunciados, dos quais 3 resultaram em mortes. O arquipélago não registra qualquer caso nas últimas 48 horas, mas aguarda resultados de dezenas de exames. Angola tem 48 casos. Em termos de continente, o continente africano registra até hoje 2.768 mortes e mais de 85 mil casos. Moçambique tem 145 casos da Covid-19 detectados em 6.272 testes, numa população de 29 milhões. As medidas de prevenção não são cumpridas por muitos, o que levou o presidente Filipe Nyusi a dizer na sexta-feira que, se a situação prevalecer, medidas duras poderão ser tomadas. A partir de Maputo, a capital, o Simeão Ponguana reporta que algumas tentativas de respeitar o distanciamento social estão a resultar.
No cemitério de Xangueno, o maior da capital do país, Maputo, as medidas de prevenção de Covid-19 são muito apertadas. O cemitério acolhe 5 a 6 funerais por dia. Tem 3 portões, mas apenas um está aberto ao público. Um oficial da Polícia Municipal, um chefe do setor de funerais e um técnico de saúde para desinfecção controlam a pente fino as pessoas que entram e permitem a entrada de 20 pessoas, número máximo estabelecido pelo decreto do estado de emergência. No interior do cemitério, as pessoas cumprem as medidas de distanciamento social e do uso obrigatório de máscaras, mas constrangimentos não faltam. Esta família, por exemplo, acompanha 2 corpos. O critério de seleção dos membros participantes gera descontentamento entre os familiares mais próximos que gostariam de participar no funeral.
Não é fácil porque isto é, a cada pessoa que entende que há esta situação, quer como é que é, estar juntos conosco para virmos aqui, mas o processo não é tão fácil. Há descontentamento, porque já aí, olha-se, há quem já é mais pior tarde que o outro.
Outra família tem um corpo do seu ente querido, mas com o número de acompanhantes acima do estabelecido. Na hora da entrada, a avó do malogrado teve mesmo que ceder lugar ao seu neto. Ela diz que compreende, mas não está satisfeita. As tradicionais orações na capela do cemitério não são permitidas para evitar a violação do distanciamento social.
Temos feito essa sensibilização para o cumprimento dessa regra de apenas 20 pessoas entrarem para cada uma das cerimônias fúnebres.
Funerais à parte, as visitas às campas obedecem critérios que geram descontentamento e discussão entre visitantes e porteiros. A propagação acelerada da doença em Moçambique já se alastrou para 7 províncias de um total de 10 províncias do país, aumentando o nervosismo das autoridades da saúde que já tinham controlado o epicentro em Cabo Delgado. As medidas de prevenção contidas na fase 3 do estado de emergência não estão a travar a velocidade de propagação da doença. O chefe do estado moçambicano avisou então que os próximos 15 dias vão ser decisivos.
Obrigado, Simeão Ponguano, reportando a partir de Maputo, a capital de Moçambique. Em São Tomé e Príncipe, o presidente Evaristo Carvalho prorrogou o estado de emergência para mais 15 dias, até 31 deste mês, e acusou o governo de nada ter feito para travar o alastramento da Covid-19. O país tem pelo menos 240 casos. No entanto, para alívio das vítimas, cresce o movimento de solidariedade. Reporta Oscar Medeiros.
O Centro Social Mãe Clara das Irmãs Franciscanas Hospitaleiras melhorou nas últimas semanas a dieta alimentar de dezenas de idosos depois de ter recebido o apoio de algumas associações e pessoas de boa vontade para mitigar os efeitos da Covid-19.
E nós tivemos 2 semanas que não demos prato quente em Santa Catarina e quando nos apercebemos eles já não conseguiam, 2 faleceram. Portanto, tudo que vem, seja 1 ao saco, seja 2 sacos, seja o que for, ou 1 saco de banana, tudo isso nos ajuda a ajudar os outros. Estamos com prato quente em Santa Catarina, centro de dia, e estamos com um centro de dia aqui em Neves, e para nós é muito bom, porque neste momento os idosos sabem que os idosos são os que passam pior.
A Associação Juvenil na Luta para o Futuro está entre muitas que estão no terreno a recolher e distribuir cestas básicas aos mais carenciados.
O lema da nossa campanha é Quarentena Sem Fome. Nós, os jovens, temos que dar a nossa contribuição para ajudar o Santo Meio Príncipe, porque o país são as suas. Se as suas estão bem, nós todos estamos bem.
O cidadão Vítor Monteiro, que também distribuiu apoio alimentar e material de proteção em alguns distritos de São Tomé, chama a atenção para o uso rigoroso das máscaras.
Algumas pessoas ainda não acreditam e eu gostava que, com esse gesto que fiz de entrega de máscara, que as pessoas usassem máscara, principalmente quando saíssem de casa.
A Federação São Tomense de Futebol também está a levar cesta básica a pessoas carentes ligadas à prática desta modalidade desportiva.
Nós agradecemos à Federação, é um gesto que nós não contávamos com ele, e isso é para ajudar-nos, a nós também, agradecer também o dinheiro que recebemos para a equipa, para apoiar os jogadores.
Em tempo de luta contra a Covid-19, multiplicam-se em São Tomé e Príncipe as campanhas de solidariedade para ajudar os mais desfavorecidos. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Depois de São Tomé e Príncipe, voltamos à África Austral, concretamente a Angola. E aqui está o João Santa Rita e aquilo que é a atualidade neste país.
Está a causar controvérsia a decisão do Estado comprar um imóvel com 200 residências pelo preço de quase 25 milhões de dólares na comuna do Colombo, município de Viena. Isto no quadro das medidas contra a Covid-19. O preço das casas é tido como inflacionado. Muitos querem saber porquê e quem é o beneficiado e se trabalha ele próprio para o Estado. Coque Mucuta.
Segundo Gaspar dos Santos, secretário da Juventude do PRS, os preços de cada uma das casas demonstram claramente a sobrefaturação da parte de determinados membros do Executivo e, por isso, defendem a revogação do decreto que autoriza a respectiva compra.
Por se tratar mesmo de um roubo aberto, numa altura em que precisamos manter o foco naquilo que é a racionalização dos valores que nós temos.
O jurista Lino Bernardo Tito afirma serem casas degradadas e com preços bastante exorbitantes.
Sou de opinião que esta compra pelo Estado devia ser suspensa imediatamente, porque subjaz aí, até prova em contrário, a improbidade pública, pois não pode aqueles que têm responsabilidade pública fazerem negócio consigo mesmo.
Já o deputado Makuta Nkondo entende que o presidente João Lourenço continua mal acompanhado e, enquanto estiver com os atuais auxiliares, o sistema continuará corrupto.
Isto é um roubo descarado. Isto é gravíssimo num país sério. Ele, João Lourenço, ia pagar sobre isto. Isto é roubo. Aquelas casas não valem isso. Essa é uma situação gravíssima. A situação está mal.
Entretanto, recentemente, em conferência de imprensa, ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, Adão de Almeida, esclareceu a respectiva compra.
Sobre a aquisição de um imóvel e a existência de um despacho presidencial de substância do Presidente da República, é uma informação verdadeira e que se inscreve na estratégia do Executivo de criar cada vez mais condições ao nível do país para fazer face a várias várias pandemias ou epidemias. E quando digo várias, quero dizer, no fundo, o essencial. Portanto, na estratégia adotada pelo Executivo, aproveitou-se este momento para se dar um passo que se julgou importante e pertinente. Então, nós estamos a criar condições para ter no país um centro especializado para tratamento de epidemias e pandemias, portanto, que vai estar disponível agora para a situação da Covid-19, mas também vai estar disponível para, no futuro, outras eventuais epidemias e pandemias.
Kimukuta, Luanda.
Aqui nos Estados Unidos, as empresas continuam a reabrir lentamente e encontrar formas de reparar os danos económicos causados pela pandemia da Covid-19 é agora uma questão partidária. A lei de alívio na ordem de 3 trilhões de dólares aprovada na Câmara dos Representantes na semana passada reflete as diferenças entre republicanos e democratas. A líder democrata da Câmara, Nancy Pelosi, disse que primeiro que se abra a economia e depois testes e testes e testes. Em segundo lugar, queremos honrar os nossos heróis ajudando entidades estatais e locais. E em terceiro lugar, diz Nancy Pelosi, queremos colocar primeiro o dinheiro nos bolsos dos americanos. Com a eleição presidencial daqui a alguns meses, o último projeto, dizem os republicanos, está repleto de prioridades democratas. O senador Lindsey Graham diz que a proposta não tem muita relação com o novo coronavírus e que pode não ser viável. Ele diz ainda que a quantidade de dinheiro, a maneira como quer gastar, referindo-se a Nancy Pelosi, quer gastar o dinheiro e as posições não relacionadas na lei, tornam impossível a sua aprovação no Senado. O projeto de lei inclui perdão da dívida aos estudantes e assistência financeira aos funcionários de saúde da linha de frente, locatários e proprietários de casas e também aos agricultores. A legislação também permitiria que imigrantes indocumentados recebessem pagamentos se pagarem impostos. Peter Navarro, conselheiro de comércio na Casa Branca, critica o facto de os democratas incluírem pagamentos de 1.200 dólares aos imigrantes ilegais. E Bernie Sanders, ex-pré-candidato democrata, diz que a ajuda à população é importante e dá o exemplo de pessoas que hoje não podem ir ao médico mesmo se tivessem sintomas de coronavírus, simplesmente porque não têm dinheiro. O conselheiro Peter Navarro diz que o presidente Donald Trump tem outro plano para fazer crescer a economia. Ele diz que, para cada trabalho no setor de serviços que podemos perder, à medida que nos ajustamos a este vírus da China, teremos que substituí-lo por trabalhos de manufatura. Apesar do Zimbábue ter oficialmente apenas 42 casos de novo coronavírus, o presidente Emmerson Mnangagwa renovou o estado de emergência no momento em que o país continua a enfrentar uma crise económica aguda. Especialistas em saúde pública dizem que a decisão é correta, mas nas ruas, trabalhadores informais que perderam as suas fontes de rendimento pedem por ajuda do governo. Álvaro Lugier Andrade.
Ao anunciar a medida, o presidente Emmerson Mnangagwa disse estar preocupado com o aumento de casos de transmissão local e que o país ainda não está em posição de suspender o confinamento.
Zimbabwe will therefore continue on the level 2 lockdown for an indefinite period.
O Zimbábue continuará, portanto, no confinamento do nível 2 por um período indeterminado. Teremos revisões regulares a cada 2 semanas para avaliar o progresso ou a falta dele. Isso deve dar-nos mais tempo para fortalecer as abordagens de prevenção e gerir os casos. O distanciamento social e físico continuará, disse o presidente. As Nações Unidas afirmam que o Zimbábue enfrenta uma infinidade de problemas humanitários, como secas de correntes, insegurança alimentar e uma economia em colapso. E por isso precisa de assistência internacional. Um dos que sentem um aperto é Trevor River, de 28 anos, que vende materiais de construção num dos bairros pobres de Harare. Ele quer que o governo o ajude financeiramente enquanto não puder trabalhar.
The lockdown is quite difficult and the impact that...
O confinamento é muito duro. O impacto que tem sobre nós é enorme, porque não podemos fazer negócios. A nossa fonte de rendimento foi cortada. Então é muito difícil sobrevivermos nessas condições, lamenta. Na semana passada, a polícia prendeu alguns membros da oposição que participavam de uma manifestação que exigia ao executivo pagar salários àqueles que ficaram sem poder trabalhar devido ao confinamento. O presidente da Associação de Médicos para os Direitos Humanos do Zimbábue, Fortune Nyamande, diz que o país ainda está longe de estar pronto para suspender o confinamento, mas que se solidariza com os desempregados que não têm fonte de rendimento desde o final de março.
The WHO specifies that for a country to lift a lockdown, it should not have widespread community transmission.
A Organização Mundial da Saúde especifica que para um país suspender o confinamento tem de ter evitado a transmissão comunitária generalizada, realizar testes adequados que determinam a extensão da doença, o sistema de saúde deve estar bem equipado para responder rapidamente aos casos de Covid-19 e o governo terá de ter a capacidade de testar, isolar e rastrear os contactos de eventuais infectados. Com base nesses critérios, penso que ainda há muito trabalho a ser feito. No entanto, é inútil continuar a renovar o confinamento sem levar em conta os quatro critérios definidos pela OMS, afirma aquele especialista em saúde pública. Alguns comerciantes informais não acreditam que o governo irá compensá-los. Muitos, no entanto, estão a desafiar o confinamento e vão às ruas de Harare para vender os seus produtos.
O desporto, aqui na Voz da América, João Santa Rita.
Página desportiva, hoje vamos começar com CR7. Cristiano Ronaldo já pode regressar aos treinos da sua equipa, o Juventus, em Itália, porque hoje terminou a quarentena de 14 dias a que foi sujeito depois de regressar da Madeira. Os clubes italianos já foram autorizados a recomeçar os treinos após a interrupção causada pelo coronavírus e o Juventus pode, portanto, já a partir de hoje contar com CR7, que está também no cabeçalho das notícias em Itália, por outra razão. O jornal desportivo Gazzetta dello Sport revelou os salários dos jogadores do clube e CR7 está lá no topo, 31 milhões de euros. É mais do que os outros quatro mais bem pagos em conjunto. O segundo mais bem pago é o holandês De Ligt, com 8 milhões. Depois, Higuaín e Pjanic, com 7 milhões e meio cada. Dybala, 7 milhões e 300 mil. O jornal divulgou os salários porque, aparentemente, o Juventus está com grandes dificuldades financeiras e a ordem dos contabilistas é poupar. Anteriormente, falou-se muito no Juventus mandar embora Ronaldo, mas parece que não há ninguém disposto a pagar esses salários, pelo que o Juventus vai ter que despachar alguns dos outros jogadores. Fala-se em Pjanic, trocado por Artur, do Barcelona, um excelente jogador brasileiro. Só ganha 4 milhões, aí, portanto, o Pjanic ganha 7 milhões e meio e o Juventus, poupa, 3 milhões e meio. Na Alemanha, entretanto, está tudo a fazer outras contas. Estão a fazer contas ao regresso do campeonato que aconteceu este fim de semana, é verdade. E parece que, pelo menos entre os alemães, havia muita sede de futebol. O regresso da Liga Alemã de Futebol fez disparar as audiências do principal detentor dos direitos televisivos da Bundesliga. 3.680.000 espectadores nos seus canais pagos e 2.450.000 nos canais de sinal aberto. A Liga Alemã de Futebol regressou no sábado, depois de mais de 2 meses de suspensão devido à pandemia do coronavírus. A jornada termina hoje. Foram jogos à porta fechada, jogos fantasmas, como dizem os alemães, e na verdade é tudo um pouco surreal, um pouco estranho. Gritos e palavras dos jogadores e do banco a fazerem eco nos estádios vazios. Os pontapés na bola também fazem eco. Na Alemanha, entretanto, a grande notícia também são as celebrações dos jogadores do Hertha Berlim, que ao contrário do que ordenou a Liga, celebraram os seus golos contra o Hoffenheim, abraçando-se como se estivessem na era pré-Covid. Vão ser castigados? Não, disse a Liga. Portanto, deixem os homens abraçarem-se. Parece que abraços está bem. O Borussia Dortmund também terminou o jogo fazendo aquilo que sempre fazia na era pré-Covid. Todos os jogadores alinhados a cumprimentarem a bancada sul, onde ficam os seus adeptos mais ferrenhos, o chamado Muro Amarelo. Jogadores a cumprimentarem para a bancada vazia. Ora bem, nunca tinha visto. Entretanto, uma coisa que eu notei é que quando há cantos, não há tanto empurrão e puxa camisas como antigamente. É, parece que o Covid teve uma boa influência, portanto. Ontem o Bayern de Munique foi ao campo do União de Berlim ganhar por 2-0, mantém os seus 4 pontos de vantagem sobre o Borussia Dortmund, que no sábado deu sova uma surra, 4-0 ao Schalke, 2 golos do defesa português Rafael Guerreiro e 2 grandes golos. Nesta jornada, a salientar o surpreendente empate em casa do Leipzig frente ao Freiburg a 1 golo, e foi o vídeo-árbitro que salvou o Leipzig já em tempo de descontos, anulando um golo por fora de jogo. Leipzig mantém-se em quarto lugar, a 7 pontos do Bayern. Vai agora ser difícil apanhar os atuais campeões.
Foi destaque hoje nas notícias. A China aceita a investigação às origens e resposta à Covid-19. Uma empresa farmacêutica americana anuncia resultados positivos em teste de vacina contra a Covid-19. E um tribunal do Israel considera extremista judeu culpado de assassinato de família palestiniana. Vamos marcar o ponto final com sons aqui selecionados por Mariano Bartolomeu, que comigo também manda um forte abraço. A audiência que esteve conosco hoje, um grande abraço do Mariano Bartolomeu e a Mestre Miguel, e fica a música.
Younger.
25 de maio de 2020, hoje é Dia de África. Esta é a emissão vespertina da Voz da América, a partir de Washington, D.C. Nos próximos 30 minutos, Amêncio Miguel ao microfone. Hoje nas notícias, Estados Unidos proíbe a entrada de pessoas provenientes do Brasil. A Organização Mundial da Saúde diz que África é o continente com o menor número de casos de Covid-19 e de mortes por essa doença. Candidato do partido no poder vence eleições presidenciais no Burundi. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique. Estamos também em FM na Guiné-Bissau, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. Acompanhe a nossa emissão na internet www.voaportugues.com. Estamos no Twitter, Instagram e também no Facebook com a referência VOA Português. O nosso WhatsApp é o mais 1908-652-4584. Na produção, Mariano Bartolomeu. As notícias a esta hora com o João Santa Rita.
Os Estados Unidos decidiram impedir a entrada de qualquer pessoa proveniente do Brasil a partir do próximo dia 29. A decisão foi tomada ontem pelo presidente Donald Trump, com a Casa Branca a informar que ela visa garantir que estrangeiros que estiveram no Brasil não se tornem numa fonte adicional de infecções nos Estados Unidos. A medida não se aplica aos voos comerciais entre os dois países. A proibição de entrada de pessoas que tenham estado no Brasil 14 dias antes da viagem é a resposta ao facto do país sul-americano ter o maior número de casos, mais de 350 mil e mais de 22 mil mortes. O diretor da Organização Mundial de Saúde, Theodor Ghebreyesus, disse entretanto hoje que África é o continente com o menor número de Covid-19, com apenas 1,5% do número total de casos e 0,1% das mortes por essa doença. Ghebreyesus disse que a experiência de África com epidemias foi um fator vital na resposta dos países africanos, o que impediu a amplitude da epidemia noutras zonas do mundo. O diretor da OMS avisou, no entanto, haver ainda vulnerabilidade no continente para lidar com a epidemia. Moçambique confirmou, entretanto, a primeira morte da Covid-19 de um total de 209 casos de infecção. O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, levantou o estado de emergência em Tóquio e quatro outras municipalidades que havia sido imposto o mês passado devido à epidemia do coronavírus. Na Índia, entretanto, recomeçaram os voos domésticos, mas registou-se caos e confusão em muitos aeroportos devido à falta de informação sobre que cidades podem receber voos. A Comissão Eleitoral do Burundi disse que o candidato do partido no poder, Evariste Ndayishimiye, venceu as eleições presidenciais da passada quarta-feira. O general na reforma obteve 69% dos votos contra o líder da oposição, Agathon Rwasa, que recebeu cerca de 24% dos votos. Os restantes votos foram distribuídos por outros cinco candidatos. Ndayishimiye sucede ao presidente Pierre Nkurunziza, que escolheu não se candidatar a um quarto mandato.
Esta emissão do dia 25 de maio, dia de África, destaque para a celebração deste dia no continente africano. Para já, em Moçambique, o Ministério da Saúde revela a primeira morte devido ao novo coronavírus, um adolescente de 13 anos na cidade de Nampula, a capital da província mais populosa do país, com 5 milhões de habitantes. A Diretora Nacional de Saúde Pública, Rosa Marlene, acrescenta que nas últimas 24 horas foram registados mais 15 casos positivos, aumentando para 209 o número total de pessoas infectadas e mais 20 casos recuperados. O presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat, disse que o continente não pode continuar a ser reserva eterna de uns e lixeira de outros e deve quebrar a dependência do exterior. Numa mensagem por ocasião do Dia de África, que se assinala hoje, Mohamed afirmou que a pandemia da Covid-19 veio recordar de forma ensurdecedora a urgência do continente em pensar por si só e depender dele, não dos outros, reitera Mohamed. A propósito do Dia de África, a Voz da América ouviu algumas personalidades em torno de uma ideia que começa a fazer escola nos círculos de opinião. A crise atual é uma oportunidade para a afirmação autóctona de África, nomeadamente o seu desenvolvimento económico. Álvaro Lugero Andrade.
A crise chegou e vai deixar marcas, avisa Carlos Lopes, antigo presidente da Comissão Económica para a África das Nações Unidas e um profundo estudioso da realidade africana, que destaca a queda do preço do petróleo e de outras matérias-primas, bem como a ausência de um perdão claro das dívidas dos países africanos. Apesar de alguma convulsão que poderá vir da crise atual, inclusive do ponto de vista político, neste ano, em 2021, Carlos Lopes defende que a África precisa de 200 mil milhões de dólares para relançar ainda que lentamente a sua economia. Lopes, no entanto, lembra que em momentos de crise, os países africanos têm sabido se proteger e dar a volta por cima.
Nós vamos ter dificuldade em conseguir 200 mil milhões de dólares este ano. Talvez vamos conseguir aos poucos e por isso vamos ter um 2020 difícil, um princípio de 2021 também com algumas debilidades. Mas é preciso não esquecer que antes do Covid, 16 das 30 economias com melhor performance, segundo as estimativas do Fundo Monetário Internacional, eram africanas. Uhum. Portanto, eu acho que nós estávamos numa boa trajetória. E esses países todos têm políticas industriais. Portanto, nós tínhamos um processo de acelerar a industrialização, que vai ser evidentemente afetado por esta crise, mas que não vai ser derrotado por esta crise. Antes, pelo contrário, eu acho que a crise demonstrou que os países africanos, quando estão em dificuldades, foi o que aconteceu no caso com a indústria farmacêutica, eles ficam fora dos abastecimentos internacionais. Houve imediatamente medidas de proteção por parte dos países europeus, Estados Unidos, para não exportar produtos para a África, porque queriam guardá-los para si. E isto veio reforçar a ideia de que nós precisamos de atuar para nos protegermos em termos de cadeias de valor com produção local. E, para grande surpresa de muitos, houve muitas inovações durante este período que resultaram justamente dessa falta de acesso a produtos de proteção e a produtos farmacêuticos.
Por seu lado, o antigo primeiro-ministro cabo-verdiano e atual professor universitário José Maria Neves, que também acredita ser esta uma oportunidade que não pode ser perdida, aponta caminhos.
A primeira questão é um diagnóstico multissetorial, diferenciado, um olhar clínico sobre as condições reais do continente, e esse esforço tem que ser pelas universidades, pelas instituições de pesquisa, pela União Africana, pelas instituições financeiras do continente africano, pela sociedade civil africana, sob os auspícios da União Africana, mas mobilizando também competências e capacidades do mundo inteiro para uma profunda reflexão sobre as condições reais da transformação e do desenvolvimento sustentável do continente africano, de modo a se estabelecer um programa de reconstrução, mobilizar recursos para essa reconstrução e para o desenvolvimento sustentável do continente africano. São as condições necessárias para que isso efetivamente aconteça sob os auspícios da União Africana.
A África, que assinala hoje o seu dia, para o ativista angolano Rafael Marques, não pode continuar a adiar o seu futuro. Marques, no entanto, diz que ele passa pelo homem. As pessoas devem ser alvo das melhores políticas públicas.
A África precisa, e este momento da pandemia global vem provar isso, acima de tudo, de começar a contar com os seus próprios recursos. O tempo em que nós somos dependentes das ajudas externas, do know-how externo, tem de ser reduzido de forma substancial para que se comece de facto a encontrar soluções para o desenvolvimento humano em África. E isso passa sobretudo pela mudança de mentalidade. E isso passa pelo reconhecimento sobretudo do indivíduo como um ser autônomo, como um ser capaz, que deve merecer o maior investimento por parte daqueles que detêm a autoridade do Estado.
África em tempo de oportunidades, mas que devem ser bem aproveitadas e com prudência. Na ótica do antigo presidente da Comissão Económica para a África das Nações Unidas, Carlos Lopes, o antigo primeiro-ministro cabo-verdiano José Maria Neves e o jornalista e ativista angolano Rafael Marques.
Obrigado, Álvaro Ligeiro Andrade. Mais de 10 milhões de dólares serão gastos pelo Estado moçambicano no pagamento do subsídio de reintegração de governantes que deixam os seus cargos. O facto está a gerar repúdio por parte de organizações da sociedade civil, com o Fórum de Monitoria do Orçamento a considerar a verba insustentável para a realidade do país. Alfredo Júnior.
O ativista Adriano Vunga considerou estes subsídios de reintegração dos antigos deputados e governantes como sendo um roubo legalizado.
E isto é um roubo legalizado. É mostrar à sociedade moçambicana que o Estado está sendo espoliado.
Esta aprovação acontece numa altura em que foram suspendidas as negociações para a revisão dos salários mínimos devido ao impacto da pandemia da Covid-19, o que para Novunga demonstra insensibilidade dos governantes para com o sofrimento da população.
Como é que é possível suspender o aumento do salário mínimo para os trabalhadores, para aqueles que geram, para os patrões do presidente, para o povo que é o patrão do presidente, mas para eles aumentarem para eles próprios?
Porém, os deputados da Assembleia da República, Feliz Silvia, da Frelimo e António Muxanga, da Renamo, consideram estes subsídios de legais.
Estes subsídios estão nos encargos, estão numa rubrica que chama-se Encargos Gerais do Estado. É para todos aqueles que têm direito por lei, incluindo chefe do posto administrativo, administradores distritais, governadores, ministros, todo este grupo que está previsto na lei tem direito a subsídio de reintegração.
Seria um precedente muito grave hoje dizer que as pessoas não podem ter o direito que está prescrito já desde há muito tempo. Eu em 2009, quando deixei de ser deputado, recebi subsídio de reintegração, em 2010. Então, não é coisa nova.
Severo Runguan, deputado do MDM, considera ainda esta uma oportunidade para se discutir a pirâmide salarial do país.
Os moçambicanos já não estão satisfeitos nem com a pirâmide. É preciso que se rediscuta, de fato, a pirâmide. É preciso que se discuta a questão das carreiras e remunerações, não só no governo, não só na Assembleia da República. É preciso que se discuta os privilégios e regalias.
Perante este cenário, as organizações da sociedade civil pretendem intentar uma ação para declarar inconstitucional a lei que viabiliza o pagamento de subsídios de reintegração.
A ação que nós estamos a iniciar agora é de declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal que permitiu isto. Como disse, no caso dos deputados, nem há enquadramento legal. Todo subsídio de integração não tem que ser um bônus, ele tem que resultar das contribuições que os deputados fizeram.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Em Cabo Verde, o uso de máscaras faciais para evitar a transmissão do novo coronavírus passa a ser obrigatório a partir desta segunda-feira, 25 de maio. Eugênio Teixeira.
A Improfac, diz o presidente da administração da empresa, Gil Évora, possui, nesta altura, bom estoque para abastecer o mercado, pelo que não haverá motivo para as pessoas não cumprirem a lei em termos de uso obrigatório de máscaras.
O mercado tem máscaras cirúrgicas, tem mais de 1 milhão que nós trouxemos, tem máscaras comunitárias importadas, cerca de 100 mil máscaras comunitárias importadas, e temos as máscaras comunitárias de produção nacional. Portanto, neste momento é só uma questão de escolha.
Para além da venda dos materiais, a Direção-Geral da Família e Inclusão Social está a desenvolver campanha de oferta de máscaras às famílias carenciadas. Um trabalho, segundo a Diretora-Geral Mónica Furtado, feito em estreita colaboração com as câmaras municipais do país.
Todos os membros maiores de 12 anos de um agregado, cada membro recebe 2 máscaras. E a nível nacional, para todos os municípios, foi dado também um acréscimo, porque há pessoas que não estão no cadastro e a nível de todos os municípios foi dado um acréscimo de mais 5% e na Praia São Vicente 25%, para tentar cobrir o máximo da população pobre.
As autoridades sanitárias do arquipélago esperam que haja máxima colaboração das populações no uso correto desse meio de proteção. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Atualmente existem mais de 5 milhões e 300 mil casos de novo coronavírus em todo o mundo e mais de 335 mortes foram registradas como resultado da infecção. Os Estados Unidos são o país com mais casos reportados. Este país procura reabrir negócios e igrejas numa tentativa de devolver a economia e a vida cotidiana a algum senso de normalidade. Ana Guedes.
Enquanto os visitantes voltavam algumas praias dos Estados Unidos, graças a uma flexibilização limitada das restrições de bloqueio na maior parte do país, a chefe do Grupo de Trabalho de Coronavírus da Casa Branca, a doutora Deborah Birx, alertava que não era nada menos que um fim de semana normal de feriado, o dia em memória às vítimas da guerra. Não sabemos quem está infectado e por isso queremos deixar claro que o distanciamento social é absolutamente importante. Se não pode distanciar socialmente e está fora, deve usar uma máscara. O número de mortes por coronavírus nos Estados Unidos aproxima-se de 100 mil e no domingo, o jornal New York Times assinalava com uma primeira página dedicada aos nomes das muitas das vítimas de cada estado até ao momento. Tal acontece quando o presidente Donald Trump pressiona os estados a permitir a reabertura de locais de culto.
Hoje, aponta os locais de culto, igrejas, sinagogas e mesquitas como espaços essenciais, provedores de serviços essenciais.
Uma mudança bem-vinda para Dan Carroll, pastor da Igreja da Comunidade Água Viva, em Fontana, na Califórnia, onde Gavin Newsom é o governador.
Não queremos violar a lei. Estamos preparados para seguir em frente. Não importa o que o presidente Trump tenha dito ou o governador Newsom, porque sentimos que fomos muito pacientes, muito diligentes e que precisávamos de abrir e cuidar do nosso povo. Os governadores precisam de fazer a coisa certa e permitir que estes locais de fé, muito importantes e essenciais, sejam abertos agora, neste final de semana. Se não o fizerem, eu irei contrariar os governadores.
Mesmo assim, algumas congregações que já tentaram realizar serviços presenciais foram expostas às pessoas infectadas pelo coronavírus, incluindo um centro no norte da Califórnia. De novo, a doutora Deborah Birx. Certamente rezando fora e mantendo o distanciamento social e, obviamente, sem contacto físico um com o outro. Eu sei que é difícil. Todos nós fizemos mudanças comportamentais difíceis e isso precisa de continuar a acontecer. À medida que mais zonas do país iniciam esforços para reabrir restaurantes e empresas na tentativa de recuperar perdas económicas como resultado do bloqueio do coronavírus, a doutora Deborah Birx diz que os Estados Unidos também se devem preparar para uma segunda onda do vírus mais tarde neste ano. Preparamos para esse possível problema no outono ao nível de equipamento de proteção, ventiladores e também avanços na terapia e na vacina para que estejamos prontos caso o vírus volte com força. Se o vírus regressar, o presidente Trump declarou publicamente que não tem planos para aprovar novamente as mesmas restrições ou encerrar a economia dos Estados Unidos, apesar dos riscos de propagação do vírus.
O Quênia intensificou o esforço para encontrar um tratamento local para a Covid-19. O Instituto de Pesquisa Médica do Quênia, que é o principal da África Oriental, está a tentar um medicamento que pode ter resultados positivos e um medicamento conhecido como Zedopex. O Quênia já registra mais de 1000 casos desta doença e até agora cerca de 50 mortes. Novamente, Ana Guedes.
A procura por uma cura e uma vacina para o coronavírus intensificou-se em todo o mundo, inclusive no Quênia. Enquanto os pesquisadores médicos correm contra o tempo para encontrar o remédio ilusório, O Dr. Festo Stou, do Instituto de Pesquisa Médica do Quênia, lidera a investigação sobre se o medicamento à base de plantas será eficaz contra o Covid-19. O Zedupex, desenvolvido em 2015 por pesquisadores quenianos, tem sido usado no tratamento do herpes. O Dr. Tolo diz que a sua equipa ainda não sabe se o medicamento funcionará contra o vírus.
Ainda estamos nos estágios iniciais. Não podemos dizer, sabendo que o vírus de herpes simplex é um vírus de DNA e o novo coronavírus é um vírus de RNA. Isso realmente significa que precisamos primeiro de confirmar, verificar se há atividades antes de podermos dizer realmente que este é um produto que podemos explorar ainda mais para a gestão da Covid-19.
Rudi Egas trabalha na Organização Mundial de Saúde. Ele diz que padronizar as várias curas de ervas pode ser um grande desafio.
Noutros medicamentos, descobrimos que existem níveis específicos do ingrediente ativo e nas curas à base de plantas encontramos componentes variados e também níveis desses componentes. Portanto, é necessário padronizar essas curas para garantir que sabemos o que está nelas e qual componente que está realmente a atuar, de modo que é um passo a ser dado antes de avaliar essas curas.
A Kefa Boziré, da Universidade de Nairobi, também tem reservas sobre as curas tradicionais, dizendo que a produção em massa pode ser um problema.
O desafio imediato que enfrentaríamos é obter quantidades suficientes da planta para que as possa preparar para abastecer o número de pacientes que podemos precisar num curto espaço de tempo, como o que experimentámos durante esta pandemia. Portanto, isso haveria de exigir muito trabalho para identificar a melhor maneira de explorar o crescimento e a coleta dessas plantas.
Apesar desses obstáculos, os pesquisadores do Instituto de Pesquisa Médica do Quênia prossegue um estudo de tratamento com ervas para o Covid-19.
Página esportiva, vamos começar com Eduardo Camavinga, o jovem franco-angolano, 17 anos de idade, joga no Rennes da França, é cobiçado pelo Real Madrid. Pois agora o Rennes já disse o que quer pelo jovem Camavinga. 75 milhões de euros. É pagar ou largar? O jornal espanhol Mundo Deportivo disse hoje que isso é capaz de ser demasiado para o Real Madrid em tempo de crise financeira causada pelas interrupções do coronavírus. Mas claro está, tudo é negociável. Aos 17 anos de idade, Camavinga é uma das grandes revelações do campeonato francês. Nasceu em Cabinda, chegou à França apenas com 2 anos de idade. E da França vamos para a Alemanha, que é o país, o único dos grandes campeonatos europeus de futebol, que já regressou. Embora sem público, jogos fantasma, como dizem os alemães. Ontem Leipzig deu que basada, atropelou o Mainz, 5 batatas na capoeira sem resposta. Leipzig subiu para o 3º lugar, com mais um ponto que os homens da aspirina Bayer, o Bayer Leverkusen, que no fim de semana foram ao campo do Mönchengladbach ganhar por 3-1. Mönchengladbach caiu para 5º lugar, mas atenção, está tudo muito renhido entre o 3º, o Leipzig e o 5º. Há apenas 2 pontos de diferença, tudo por decidir, portanto. Os 2 primeiros, esses, ganharam. Borussia Dortmund foi ao campo do Wolfsburg ganhar por 2-0. Bayern de Munique bateu em casa o Eintracht 5-2, num jogo marcado por algo inédito. Martin Hinteregger, do Eintracht, marcou 3 golos, hat-trick, mas 2 foram na baliza do Bayern e 1 na própria baliza. Ah, não sei se conta como hat-trick, mas de qualquer maneira, Hinteregger marcou 3 golos. Amanhã poderá decidir-se o campeonato alemão, é verdade. Faltam 7 jornadas para terminar. Borussia Dortmund recebe o Bayern de Munique. Há 4 pontos de diferença entre o primeiro, o Bayern, e o Borussia em segundo. Borussia tem que pensar em ganhar. Se perder, fica difícil. Pode começar a dizer auf Wiedersehen, bye-bye ao campeonato. Em Espanha, entretanto, o presidente da Liga, Javier Tebas, disse que tem esperança que o campeonato regressa 11 de junho com o jogo Sevilla-Betis. 4 futebolistas do Sevilla que violaram o protocolo de confinamento ontem tiveram que pedir desculpas. Os 4 decidiram reunir-se para um bom almoço, foram filmados, foi tudo para as redes sociais. Agora tiveram que pedir desculpa. Em Inglaterra, o governo autorizou a passagem à fase 2 nas competições desportivas. O que é que isso significa? Significa que as equipas podem começar a treinar em conjunto, com contacto. Portanto, espera-se agora que a Liga Inglesa regresse em meados de junho. Aqui nos Estados Unidos, um porta-voz da Liga de Basquetebol, a NBA, confirmou que estão a decorrer negociações preliminares para que o resto da temporada seja disputado na sua totalidade no complexo da Disney World, a casa do Pato Donaldo, em Orlando, na Flórida. O sindicato dos jogadores também está envolvido nestas negociações. Recorde-se que a época de basquetebol foi suspensa a 11 de março. Várias equipas já regressaram aos treinos. Em Nova Iorque, entretanto, o governador do estado anunciou que as equipas podem regressar aos treinos. Isso é boa notícia para o New York Knicks e o Brooklyn Nets.
Hoje é o Dia de África. Artistas africanos juntam-se na internet para celebrar. Francisco Júnior.
Alô, ouvintes da Voz da América, eu chamo Moreira Xonguista e sou músico moçambicano. Hoje celebramos o Dia da África e faço parte do leque de artistas que vai celebrar este belo dia com o maior concerto virtual a acontecer hoje, proporcionado pela One, Together as One.
Salif Keita, Tito Paris e Osondo são apenas alguns dos muitos nomes de grandes músicos africanos que a partir de casa vão nesta segunda-feira tocar e cantar África. Um festival transmitido virtualmente pela internet, em direto.
O lema do concerto para o Dia da África hoje é Together as One. Juntos somos mais fortes. Na verdade, vem daquele ditado que diz: sozinho tu podes ir muito rápido, mas juntos nós ficamos mais fortes.
O festival terá também como convidados outras figuras sonantes do mundo das artes, como a supermodelo e atriz britânica Naomi Campbell e o ator, dançarino e modelo do Benin, Djimon Onsu.
O objetivo do concerto é este mesmo, é celebrar a África através da reflexão de onde estamos neste momento e com esta pandemia que de alguma maneira vai atrasar o desenvolvimento de vários países africanos. É refletir que nós temos que olhar para uma nova África, porque o mundo depois desta pandemia não vai ser igual.
O músico e ativista social moçambicano Moreira Xonguiça faz parte do grupo de artistas e académicos que num passado recente se reuniu na Etiópia para pensar no futuro de África.
A reflexão é que educação é o mais importante. Se a gente não educa, o nosso povo não vai conseguir se adaptar às novas tecnologias de informação, porque o veículo é esse.
Pelo mesmo diapasão, alinha o filósofo e também ativista social Valdo da Costa. Para ele, a África tem grandes potencialidades, mas o continente tem imensos problemas por causa, sobretudo, das guerras, da corrupção e da ambição desmedida de alguns políticos.
A África é o continente de esperança, é o continente do futuro. Tem tudo a África para dar certo, mas isto passa necessariamente de lutarmos contra a corrupção, lutarmos contra as guerras, estarmos no sentido de paz para que a África possa desenvolver. Sem isso, nós podemos encontrar uma África fracassada.
De Maputo para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Para ganhar vida.
E assim termina a nossa emissão deste 25 de maio de 2020, Dia de África. Feliz Dia de África a todos. Em nome de todos que trabalharam para si, despedem-se Mariano Bartolomeu e Amancio Miguel. Amigos, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.